Uma voz que sai de cada página. Um pensamento que nos agarra. Que nos agarra. Um livro que nos faz regressar ao início. Tudo faz sentido, porque é a ler que a gente se ouve.
No ar, Carlos Nuno Granja.
Olá, boa noite. Estamos de volta para mais uma emissão do nosso programa A Ler é que a gente se ouve neste dia e já à noite, mas o dia que decorre 3 de junho de 2024 e estamos precisamente na emissão no número 303. Estamos, chegamos quase, aliás, melhor dizendo, estamos ainda muito próximo das 21 horas. Foi há pouco, mas o programa vai até às 22 e, portanto, temos uma hora de emissão em que, como habitualmente, damos sugestões de livros, falamos das novidades e temos também a música portuguesa como pano de fundo. Hoje vamos ter Nuno Ribeiro, e porque muitos ouvintes nos dizem que principalmente os mais jovens, obviamente, que nos dizem que é preciso também olhar para a música portuguesa, a atualidade da música portuguesa, e não olhar tanto para o passado, mas a música portuguesa constitui-se destes músicos que vêm do passado e músicos também que estão agora a florescer e que estão a consolidar o seu trabalho, o seu talento. E hoje vamos ouvir então o Nuno Ribeiro, vamos estar aqui na companhia de Nuno Ribeiro com esta música em pano de fundo. Vamos dar sugestões de leitura, falar das novidades, literatura infantil, da ficção para os mais crescidos e também da poesia. Portanto, fiquem por aí, nós estamos nos 98.7 frequência modulada. Podem também acompanhar-nos a partir da página da internet www.radioavfm.net. Podem ainda acompanhar-nos aí para saber das novidades, conteúdos da AVFM, para saber da atualidade, informação local, regional, nacional, internacional. Acedam à página do Facebook e na página de internet da própria rádio, também tem lá tudo, toda a informação necessária está lá. Esta é a sua nova rádio de sempre, em constante crescimento. E podem, portanto, aceder a esta página ou então sintonizar nos 98.7 e ouvir-nos também para aqueles que estão longe e que através da página não ouvem. Abraços especiais para os nossos conterrâneos, para os nossos amigos que estão espalhados pelo mundo. Sabemos que eles também nos escutam e ouvem também os conteúdos da AVFM, e para as pessoas que estão nas suas casas, os nossos conterrâneos estão nas suas casas, que vivem sozinhos e que têm a rádio como uma grande e excelente companhia. Portanto, abraços para todos, para todo o nosso auditório. Fiquem por aí, há realmente motivos para continuarem na nossa companhia. Para nós é um gosto estar aqui em direto às segundas-feiras para falar de livros, e já são quase 9 anos no ar. É realmente de festejar, de celebrar.
Não sei se é falta de apego, não sei se é falta de amor, mas o nosso sentimento hoje eu já não sei de cor. Eu sei, vivemos momentos que eu já não vou esquecer, mas o que vivi em tempos hoje eu não quero viver. Como é que eu posso dizer? Quem me dá tudo? Que a minha cabeça ainda vive outro lugar. Como é que eu posso dizer a quem me dá tudo que um dia eu vou sair e já não vou voltar? Oh, 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 oh. for o fim da viagem, o vento vai nos levar. Eu sei, vivemos momentos que hoje não vou esquecer, mas com o passar do tempo foi com o anoitecer. Como é que eu posso dizer a quem me dá tudo que em minha cabeça ainda vive outro lugar? Como é que eu posso dizer a quem me dá tudo que um dia eu vou sair e já não vou voltar? Eu não vou voltar. Quem me dá tudo que a minha cabeça ainda vive outro lugar? Como é que eu posso dizer a quem me dá tudo que um dia eu vou sair e já não vou voltar?
Pois, dias cinzentos, é isso mesmo. Há dias cinzentos, outros dias mais luminosos, como o de hoje, e às vezes os dias luminosos não querem dizer nada na própria vida, porque depende muito das circunstâncias e dos acontecimentos. E esperemos sempre ter essa resiliência e essa resistência para ultrapassar as dificuldades, algo que os livros também nos ajudam e dão esse contributo para podermos superar as nossas adversidades. O menino que queria ser chefe, receitas fáceis para aprender a cozinhar em família, de Carolina Almeida, ilustração de Tiago M. Lilliput, maio de 2024. O passatempo preferido do Pedro é cozinhar, e mais ainda quando o pode fazer para e com quem mais gosta. Esta é uma história de partilha de sabores, onde o Pedro nos vai guiando, assim aqui é, pelas mais variadas e deliciosas receitas que compõem os seus dias. Pelo meio, alguns ingredientes, como a alfarroba, vão roubar a fala. Um livro de receitas para que pequenos chefes se possam ir inspirando e, quem sabe, descobrir um talento. Um menino que queria ser chefe, receitas fáceis para aprenderes a cozinhar em família, de Carolina Almeida, ilustração Tiago M., Lilliput, maio de 2024. Atlas do Mundo, descobre como o planeta é fascinante, de Aldrich Ruzica e Iva Cisperova, uma edição da Texto Editores, maio de 2024. Este guia é destinado a todos os jovens que querem aprender factos interessantes sobre o nosso planeta. Cada continente tem o seu próprio capítulo e um grande mapa desdobrável onde poderás encontrar ilustrações coloridas que representam o que há de mais típico em cada um deles. Aqui tens informações não só sobre as diferentes civilizações, animais e plantas, mas também sobre a arquitetura, os costumes e a cultura dos diversos locais. Vais querer aprender, viajar e conhecer o mundo como nunca. A Atlas do Mundo, descobre como o planeta é fascinante, de Aldrich Ruzica e Iva Cisperova. Eu não sei se é assim que se lê, obviamente, porque não conhecendo e não falando a língua, não sabemos se estamos a pronunciar bem os termos, mas aqui fica a sugestão deste livro publicado pela Texto Editores, maio de 2024. O Bando 11, este Bando 11 é um livro ilustrado e escrito por Rocío Bonilla e publicado pela Jacarandá Editora, maio de 2024. Quando o convidaram a juntar-se àquele grupo, Benjamin sentiu-se importante. Era extraordinário fazer parte do Bando dos 11. Todos o admiravam e respeitavam, mas seria mesmo admiração ou simplesmente medo? O Benjamin tinha de tomar uma decisão: continuar a ser o peixe número 11 ou defender a amizade e o respeito. Uma história tocante e reflexiva que aborda temas como a amizade, bullying, integração e solidariedade. O Bando dos 11, de Rocío Bonilla, uma publicação da Jacarandá Editora, em maio de 2024. Daqui a pouco, mais algumas sugestões para os mais novos.
não é fácil encontrar um grande amor, mas eu descobri assim que ela olhou para mim. Um jeito tão delicado e um cheiro tipo flor. Como é possível? Como é possível? De uma semente sem água nascer uma flor na mão.
Não cheira nada. No meu jardim tudo que nasce é saudade de ti. Uma foice com uma enxada, eu arranquei todas as flores que me lembram de ti. É que nenhuma consegue cheirar melhor do que tu. Desculpa se eu sou insensível, eu só não sei como é possível.
Entra sem água nascer uma flor na mão
e um espinho no meu coração.
Uma pétala, olha como ela, olha como ela. Deixa-me dar-te uma rosa. Olha como ela, olha como ela. Olha como a pétala pousa.
Esta rosa, Nuno Ribeiro com Nuno Osiris, olha como a pétala pousa. E tu consegues histórias inspiradoras sobre coragem, resiliência e amizade. Uma publicação da Porto Editora, maio de 2024, de Rita Castro Pinto. Olá, sabias que tens um grande poder dentro de ti? Ele às vezes esconde-se por trás de algumas emoções e é difícil vê-lo, mas ele está bem aí dentro do teu peito. Antes de fazer 7 anos eu também achava que era a única que tinha dúvidas e que me sentia insegura, só que na minha festa de anos aconteceu uma coisa que nunca poderia imaginar. Descobri que é normal ter medo e vergonha e que há alturas em que achamos que não somos capazes de fazer o que temos de fazer. Mas sabes, o que também descobri é que há formas de lidar com estas inseguranças, que há sempre que quem nos possa ajudar e que tudo é possível quando acreditamos em nós. Tu tens um poder enorme dentro de ti e com este livro vais descobrir como o podes usar. Agora vem comigo, quero apresentar-te às minhas amigas e quero contar-te também as suas histórias. Espero que gostes. Tu consegues histórias inspiradoras sobre coragem, resiliência e amizade. Uma publicação da Porto Editora, maio de 2024, escrito por Rita Castro Pinto. Na mesma linha das emoções, tu, eu, no dia-a-dia com empatia, de Janine Sanders, com ilustração de Sofia Cardoso, edições ASA, maio de 2024, um livro que vai ensinar as crianças sobre sentimento como empatia, bondade, compaixão, tolerância, respeito e também a reconhecer comportamentos abusivos. Uma história encantadora, em verso, com enternecedoras ilustrações de uma criança chamada Zé, que ensina o que é a empatia. Ao longo do livro, Zé revela ter imensa compreensão, compaixão e bondade pelos outros. Demonstrar empatia por quem nos rodeia é uma característica que deve ser cultivada e valorizada com as crianças que estão ao nosso cuidado. Inclui também um guia de apoio com questões importantes para pais, cuidadores e educadores, bem como uma lista de atividades para ajudar a promover a empatia e a bondade. Tu, eu, no dia-a-dia com empatia, de Janine Sanders, ilustração Sofia Cardoso e com publicação das edições ASA, maio de 2024. A tribo de Kai são já é uma coleção que está a ser publicada pela Porta Editora. Em maio de 2024 já tem dois livros. Primeiro, A Dança do Conta Comigo, livro 1, de Raquel Dias Reguera, com ilustração de Lúcia Serrano. A vida de uma menina das cavernas não é exatamente o que se costuma chamar de um passeio pela pré-história. Ali enfrenta diariamente mosquitos, jacarés e até plantas carnívoras, mas nada que ela não consiga sobreviver, até que uma chuva de meteoritos a separa da sua tribo e as coisas se complicam um bocadinho. Descobre as aventuras desta pequena tribo pela mão da Lia, a sua divertida narradora, e decai uma heroína fascinante. A Tribo de Caia, Dança do Conta Comigo, livro 1, de Raquel Dias Reguera, ilustração Lúcia Serrano, Porta Editora, maio de 2024. E olhando para o 2, o livro 2, também publicado no mês de maio de 2024, com o título A Tribo de Kai, um Novo Mundo, o livro 2, e a Tribo de Kai conseguiu refugiar-se numa caverna depois do caos que viveu. O que não esperava era que a entrada ficasse bloqueada, ou pior, que fosse habitada por seres misteriosos que faziam barulhos estranhos. Portanto, temos aqui estas duas sugestões de Raquel Dias Reguera, com ilustrações de Lucia Serrano, uma publicação Porta Editora, maio de 2024. São aventuras divertidíssimas para os mais novos.
A distância não apaga a nossa história, e o tempo não te leva da minha memória. Mas tu não estás aqui, tu não estás aqui. Mas sei que ainda pensas em nós, queres ouvir a minha voz. Por mais que ligas, que me consegues esquecer, sei que tens medo de para sempre me perder. E vai ser tarde, quando tu dizes que tens saudades, vai ser tão tarde. Não fui eu quem disse para te ires embora, mas no final tu já fizeste a tua escolha para tu não estares aqui, para não estares aqui. Mas sei que ainda pensas. Que ligas, que me consegues esquecer.
demais e ainda vamos um tempo, estamos já, não é tarde demais, ainda temos um tempo para dar aqui muitas sugestões. Perla, a Cadelinha Poderosa, de Isabel Allende, com ilustração de Sandy Rodrigues. Uma publicação Porto Editora, maio de 2024. A Perla tem dois superpoderes. Será isso suficiente para ajudar a salvar o seu adorado Nico? A Perla é uma cadelinha poderosa que tem dois superpoderes: fazer com que as pessoas a adorem e rugir como um leão. Ao descobrir que o seu irmão humano, Nico Rico, está a ser intimidado na escola, sabe que tem de intervir. Mas o que fará a Perla? Numa encantadora e comovente história sobre a ligação entre criança e animal de estimação, Isabel Allende faz a sua estreia na literatura infantil. Esta é Perla, é uma cadela pequena com uma grande personalidade e um rugido muito impressionante. Perla, a Cadelinha Poderosa, de Isabel Allende, ilustração Sandy Rodrigues. Publicação Porto Editora, maio de 2024. Vamos falar sobre O Corpo, Limites, Consentimento e Respeito, de Janine Sanders, ilustração Sarah Jennings, numa publicação edições ASA, maio de 2024. Um livro que vai ensinar as crianças sobre os limites corporais, o respeito nas relações, sentimentos e emoções, escolhas e também a identificação de comportamentos abusivos. Ensinar desde cedo as crianças a terem noção dos limites, quer em relação ao seu corpo, quer ao de terceiros, é essencial para o desenvolvimento da sua identidade, autoconfiança e para o modo como esperam ser tratadas pelos outros. Estes conceitos são explorados de uma forma adequada e de fácil compreensão para as crianças, proporcionando-lhes cenários familiares com os quais se vão identificar. Portanto, vamos falar sobre O Corpo, Limites, Consentimento e Respeito, de Janine Sanders, ilustração Sarah Jennings, edições ASA, maio de 2024. De Nuno Pinto Pantins, O Comboio das Emoções, ilustração Teresa Ramos Chano, Betran Editora, maio de 2024. Como é que uma birra pode resultar num livro? Foi isso mesmo que aconteceu quando, no meio de uma birra da minha filha, me lembrei de lhe dizer que estava a chegar O Comboio das Emoções e que um dia ainda haveríamos de escrever um livro sobre isso, e aqui está. Nestas páginas vais encontrar diversas emoções unidas por um objetivo comum: chegar à estação sãs e salvas. O que será que vai acontecer pelo caminho? O Comboio das Emoções, de Nuno Pinto Martins, ilustração Teresa Ramos Chano, Betran Editora, maio de 2024. E aqui ficam as sugestões para os mais novos, e daqui a pouco partimos para a poesia.
Norte direto a Lisboa, atrás de um sonho que eu nem sei se voa tanto quanto nós voávamos. Debaixo dos lençóis, a francesinha já não tem picante. Isso faz-me lembrar os instantes em que tu mordias os meus lábios. Depois do mar,
apanha o primeiro autocarro, vem ficar pra sempre.
isto, Maria Joana. Maria Joana com Nuno Ribeiro, Calema e Marisa. Vamos à poesia e temos este Camões, uma antologia de Frederico Lourenço, o Quetzal Editores, maio de 2024. Camões é um dos maiores nomes da literatura mundial e a sua obra ocupa ainda hoje o lugar cimeiro na história da cultura portuguesa e na sua produção épica e lírica criou um universo único cujos encantos e mistérios despertam há séculos a paixão de leitores e estudiosos. Apresenta a antologia, pensada como homenagem ao poeta no seu quinto centenário, dá a ler as passagens mais brilhantes de Os Lusíadas e das Rimas, com um comentário ao mesmo tempo acessível, erudito e ousado. Conhecido pelo seu romance camoniano Por um Desejo Imenso e por estudos académicos sobre Camões, Frederico Lourenço dedica-se aqui a explorar com elementos novos a velha questão da presença clássica na obra camoniana, não deixando de enfrentar o problema de como lê-la à luz das mentalidades contemporâneas. Camões, uma antologia de Frederico Lourenço, Quetzal Editores, maio de 2024. Depois temos também um outro livro que é dedicado a Camões, que é este Camões, poema dramático de Vassili Yukovsky, com tradução de João Lourenço e Larissa Xotropa, da nossa parceira editora É Primatur, de maio de 2024. Os últimos dias de Camões, descritos por um dos grandes poetas russos do século XIX. Em 1837, o dramaturgo austríaco Friedrich Halm publicou uma curta peça intitulada Camões. Dois anos depois, em 1839, o reputado poeta e dramaturgo russo Vassili Yukovsky decidiu traduzir essa peça para russo. Contudo, e como era muito habitual no período do romantismo, essa tradução é, na verdade, uma reescrita. O poema dramático daí resultante tem muitas semelhanças com a forma do poema que teve grande êxito na Rússia pela pena de Pushkin, por exemplo, nas suas pequenas tragédias. Foi com base neste êxito literário russo que César Viena compôs a ópera Último Canto, Camões e o Destino, que terá estreia mundial no dia 10 de junho de 2024 e antestreia a 19 de maio, no mesmo ano em que se completam, portanto este antestreia já aconteceu, obviamente, no mesmo ano em que se completam os 500 anos do seu provável nascimento. Assim, se demonstra a universalidade da vida do poeta português, ele próprio uma personagem na escrita de outros e um herói romântico cuja figura perpassou a literatura mundial. Camões, poema dramático de Vassili Yukovsky, tradução João Lourenço e Larissa Xotropa, uma publicação da nossa parceira editora É Primatur, maio de 2024. Portanto, ficam aqui dois livros de poesia, são dedicados a Camões, mas são duas belíssimas sugestões, sem dúvida alguma, e de leitura obrigatória.
Volta, mas só te vejo a ti. Se te perco numa hora, eu deixo de existir.
As montanhas são pequenas, cerca de nosso amor.
Ando nosso amor.
Esas tardes frías siento tu calor.
Yo siento morir por estar preso a ti.
Solo juntos es que la vida sonríe.
Y yo socorro por ti. Caminho que nos fez aqui chegar.
Se te acercas e me abraças,
se me tiras las murallas,
se decides no marcharte,
yo prometeré buscarte
cada vez que tiempos es que la vida sonríe.
Y yo socorro por ti.
Yo socorro por ti.
Solo por ti.
Por ti. É o título. Por ti, desta canção que acabamos de ouvir, e sugestão agora para de ficção e outros géneros para os mais crescidos. Dia, de Michael Cunningham, tradução Sara Veiga, publicação Gradiva, abril de 2024. 5 de abril de 2019, num aconchegante prédio de Brooklyn, a aparente felicidade doméstica começa a ruir. Dan e Isabel, marido e mulher, têm uma relação desgastada, já sem o fogo da paixão inicial. O irmão mais novo de Isabel, Robbie, desencadeia de paixões dentro da própria família. Há uma rebelde de estrutura familiar. A morar no sótão da casa da irmã, Robbie procura esquecer a ruptura com o seu mais recente namorado, criando um perfil fantasioso nas redes sociais. Nathan tem 10 anos e tenta dar os primeiros passos com vista da sua independência, enquanto a sua irmã, Violet, de 5 anos, faz o possível por entender as subtilezas do mundo dos adultos. Dia, de Michael Cunningham, tradução Sara Veiga, Gradiva, abril de 2024. A carteira, de Francesca Giannone, editorial Presença, maio de 2024. Apaixonante, esta é a grande história de uma mulher à frente do seu tempo. Em 1934, a uma pequena aldeia italiana chega um casal, Carlo, que era o sul, está feliz por regressar. Ana, a sua mulher, de uma beleza helénica, parece triste e preocupada. Como será a sua vida naquela terra desconhecida? Apaixonada pelo marido e desejada pelo cunhado, a quem nunca cederá, Ana é uma figura completamente diferente de todos. Não vai à igreja, é dona do seu nariz, diz o que pensa e nunca se irá vergar às leis e costumes que oprimem as mulheres. E, para espanto de todos, em 1935, decide concorrer ao lugar de carteira e torna-se a primeira mulher a distribuir correspondência. Na verdade, será muito mais do que isso. Ao longo das duas décadas seguintes, sem querer, mas sobretudo sem que os habitantes o queiram, Ana será a pessoa que mudará aquela aldeia. A pé e depois de bicicleta, ela é a carteira, aquela que escuta todos, que leva cartas dos soldados da Segunda Guerra, postais de quem partiu para longe, confidências de amantes secretos. Ana é o fio invisível que liga centenas de vidas e as vai mudar para sempre. Retrato familiar e de época, este romance é sobretudo a história de uma mulher extraordinária e a prova de como uma só pessoa cheia de alma e coração pode fazer a diferença nas alegrias e tristezas de tanta gente. A carteira, de Francesca Giannone, editorial Presença, maio de 2024. Less Perdeu-se, de Andrew Sean Greer, Quetzal Editores, março de 2024. Todos conhecemos a figura, homem bom, romancista razoável, com uma carreira mediana. Entretanto, habituou-se à meia-idade e vive um cotidiano estável, numa relação satisfatória. Subitamente, a morte do antigo amante, poeta laureado muito mais velho, na sombra do qual Less vivera 15 anos, e a nova e extremamente adversa realidade financeira que daí adveio, obrigam-no a enfrentar situações das quais o nosso herói tinha vindo a fugir, apesar dos apelos desesperados do seu agente. Less Perdeu-se, de Andrew Sean Greer, Quetzal Editores, março de 2024.
Dizes que eu já não sou o mesmo, mas eu sinto que fui sempre o mesmo para nós. Agora o meu tempo passa lento, a pensar no que eu tinha guardado para nós. Dizes que eu já não sou o mesmo, mas eu sinto que fui sempre o mesmo para nós. Agora o meu tempo passa lento, a pensar no que eu tinha guardado para nós. Yeah.
Há 3 semanas que eu estou a ligar, já nem atende, já nem quer saber. Há 3 semanas que eu estou a tentar, e se atendeste tu vais dizer o quê? Isto entre nós ainda podia dar, mas tu preferes ficar à mercê. Não sei o que é que está-te a preocupar, fica tranquila que ninguém nos vê. Só estou a ligar para dizer, ninguém te vai aconchegar de noite, e no meu lugar tu vais ter tipos que não ficam para lá das 8. Dizes que eu não sou o mesmo, só não entendo como dizes isso a mim. Agora eu vejo que afinal o meu erro foi não ver o quanto errado era eu gostar de ti.
Diz que eu já não sou o mesmo, mas eu sinto que eu fui sempre o mesmo pra nós. Agora o meu tempo passa lento a pensar no que eu tinha guardado pra nós. Dizes que eu já não sou o mesmo, mas eu sinto que eu fui sempre o mesmo pra nós. Agora o meu tempo passa lento a pensar no que eu tinha guardado pra nós, yeah. Porquê é que tu não explicas a razão de te afastares, yeah? Quando é a própria vida que nos quer aproximar. Ligas, dizes que precisas de me ver. Depois ligas a dizer que já não queres sair. Sabemos que ainda há tanto para resolver, mas ainda assim tu não queres estar aqui. Só estou a ligar para dizer: ninguém te vai aconchegar de noite, e no meu lugar tu vais ter tipos que não ficam para lá das oito. Dizes que eu não sou o mesmo, não. Só não entendo como dizes isso a mim. Agora vejo que afinal o meu erro foi não ver o quanto errado era eu gostar de ti.
Dizes que eu já não sou o mesmo, mas eu sinto que eu fui sempre o mesmo pra nós. Agora o meu tempo passa lento a pensar o que eu tinha guardado pra nós. Dizes que eu já não sou o mesmo, mas eu sinto que eu fui sempre o mesmo pra nós. Agora o meu tempo passa lento a pensar o que eu tinha guardado pra nós, yeah.
Vamos continuar com as nossas sugestões. Doris Lessing escreveu O Quinto Filho, esta é a publicação da Betra Editora, em abril de 2024. Quatro crianças, uma distinta casa vitoriana, o amor da família e a admiração dos amigos, na desinibida sociedade inglesa do fim dos anos 60, a vida de Harriet e David Lovett, um casal de classe média alta. É uma ode gloriosa à felicidade doméstica e aos valores familiares ditos tradicionais, mas quando nasce Ben, o seu quinto filho, parece nascer também uma sombra perversa e implacável que se abate sobre este núcleo imaculado. No início da gravidez, o bebê move-se no ventre de Harriet, antes do tempo e de forma impetuosa, sentindo o filho dentro de si como se estivesse ele próprio fervilhando de excitação. Harriet experiencia um parto extremamente violento, acompanhado por dores mais intensas do que de qualquer das vezes anteriores. Vigoroso, excepcionalmente desenvolvido, agressivo, esfomeado, bestial, Ben exibe um triunfo frio, os olhos brilhantes de prazer intenso. Que ser é este? O Quinto Filho, de Doris Lessing, com publicação Betra Editora, abril de 2024. Stephen King escreveu Mais Sombrio, também da Betra Editora, maio de 2024, com centenas de milhões de livros vendidos já ao longo de 50 anos de carreira, a vénia da crítica e um papel de indiscutível destaque na vida de inúmeros leitores. King oferece-nos agora uma coleção de 12 histórias que mergulham fundo na parte mais sombria da vida. Escritas por um dos mestres incontestáveis da literatura contemporânea, estas histórias sobre o destino, a mortalidade, a sorte e as pregas imprecisas da realidade onde tudo pode acontecer são profundas nos temas que abordam e extasiantes no imenso prazer de as ler ou não escrevesse o autor e lêssemos nós para sentir o regozijo de deixar o cotidiano para trás. Cada uma transporta as suas próprias emoções, alegrias e mistérios. Cada uma é memorável à sua maneira e ninguém as escreve melhor do que King. Mais Sombrio, de Stephen King, Betra Editora, maio de 2024. Joel Dicker, que esteve ainda no fim de semana na Feira do Livro de Lisboa, publica Um Animal Selvagem, com tradução de José Mário Silva, Alfaguara, Portugal, maio de 2024. No dia 2 de julho de 2022, um par de delinquentes prepara-se para assaltar uma grande joalheria na cidade de Genebra. O engenhoso plano em nada se parece com um roubo comum. 20 dias antes, nas margens do Lago Leman, Sophie Brown está pronta para comemorar o seu 40º aniversário. Tem uma vida de sonho, mora com a família numa mansão cercada pela floresta, num mundo idílico e aparentemente impecável. Contudo, os alicerces desta ilusão estão prestes a estremecer. O marido de Sophie oculta inexplicáveis segredos. O vizinho mais próximo, um agente da polícia de reputação impecável, torna-se obcecado por Sophie e espia todos os seus movimentos, até os mais íntimos. E um homem misterioso oferece-lhe um presente que colocará a vida de Sophie em perigo. Serão necessárias muitas viagens ao passado, longe de Genebra, para traçar as origens desta intriga diabólica, da qual ninguém escapará ileso, nem sequer o leitor. Um thriller de tirar o fôlego, assinado pelo autor que, desde a verdade sobre o caso Harry Kubert, se tornou um fenómeno editorial sem par, capaz de agarrar e ludibriar até o mais cético ou engenhoso leitor. Um Animal Selvagem, de Joel Dicker, tradução José Mário Silva, Alfaguara, Portugal, maio de 2024.
Não me deixar, tanto tempo esperei por você. Sua beleza faz com que meu corpo queira ceder. Então vou te encontrar, pra você ficar mais perto. E é só tu que me deixas fora de mim. Fico sentado com a dona pra ti. Tudo é tão simples e perfeito estando assim. Então fica só nas ondas do mar. Deixa eu me levar, que é nesse pôr do sol que eu vou te encontrar. Porque me sinto tão bem perto de você. Me diz o caminho pra nunca te perder. Vejo nas nuvens o teu corpo, sentimos a brisa do mar. Passa minha mão no teu rosto. Já é tarde, mas eu peço pra ficar só mais um pouco. Bebemos só mais um copo e deixamos-nos ficar. E é só tu que me deixas fora de mim. Fico sentado com a dona pra ti. Tudo é tão simples e perfeito estando assim. Então fica só nas ondas do mar. Deixa eu me levar, que é nesse pôr do sol que eu vou te encontrar. Porque me sinto tão bem perto de você. Me diz o caminho pra nunca te perder. Nas ondas do mar, deixa eu me levar, que é nesse pôr do sol que eu vou te encontrar. Porque me sinto tão bem perto de você. Me diz o caminho pra nunca te perder. Yeah, yeah, yeah.
Que nos vai afastar. Mesmo que o vento te leve, eu vou-te lá buscar. E nas memórias da vida vamos nos encontrar. Nas ondas do mar.
Agora que está a chegar o bom tempo e também o verão, nas ondas do mar, vai saber bem. Liu Cixin, A Morte Eterna, a tradução de Eugênio Grafo, Relógio d'Água, maio de 2024, um grande livro. Meio século após a batalha do juízo final, o equilíbrio precário da dissuasão da floresta sombria mantém os invasores trisolarianos à distância e a terra desfruta de uma prosperidade sem precedentes devido à absorção de conhecimento deste povo. Com os avanços científicos dos seres humanos e com os trisolianos a adotarem a cultura da Terra, parece que as duas civilizações serão em breve capazes de coexistir pacificamente sem a terrível ameaça da aniquilação mútua. Mas a paz também tornou a humanidade complacente consigo mesmo. Shang-Chin, uma engenheira aeroespacial do início do século XXI, desperta da hibernação nesta nova era e traz consigo o conhecimento de um programa há muito esquecido, datado do início da crise trisdolariana. A sua presença pode perturbar o equilíbrio delicado entre dois mundos. Irá a humanidade alcançar as estrelas ou vai perecer no seu berço? A morte eterna de Liu Cixin, tradução Eugênio Grafo, relógio de água, maio de 2020. Cixin, que nasceu em 23 de junho de 63, armando-se como um dos mais conceituados escritores da China contemporânea. Para reter mesmo, Liu Cixin e a morte eterna, esta publicação da Relógio d'Água em maio de 2024. Portanto, é muito recente. Um livro diferente, o eleitorado português no século 21, de Marina Costa Lobo e Ana Espírito Santo, Tinta da China, maio de 2024, um livro para quem gostar destas temáticas, ou também de Stefan G. Ou História da China, da Tinta da China, a editora, janeiro de 2016. Obviamente que o título do livro já tem alguns anos, mas é um, para quem gosta destas temáticas, são livros que nós gostamos de trazer aqui. Este fresco ainda, muito fresco, maio de 2024, Somos Animais Poéticos, da excelente Michel Petit, com tradução de José Alfaro, Factoria Capa de Livros. Portanto, um livro obrigatório, uma reflexão imprescindível sobre a importância da arte e da literatura, da beleza como feito fundamental e da necessidade do inútil em tempos críticos. Somos Animais Poéticos, de Michel Petit, tradução José Alfaro, Factoria Capa de Livros, maio de 2024. O Inferno de Dante, de Paul Brizzi e Gaetan Brizzi, publicação Aceita, maio de 2024. A meio do caminho desta vida encontrei-me numa floresta escura. Com estas palavras inicia-se um dos maiores clássicos da literatura, A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Portanto, este livro, que é uma novela gráfica, é outro livro obrigatório, mesmo obrigatório, em qualquer biblioteca. Estamos mesmo na reta final do nosso programa.
Baby, é melhor darmos um tempo. Yeah. Eu depois volto.
Se alguém me perguntar por ti, eu nem sei o que dizer. Como é que ficamos assim? Eu já tentei perceber. Sim, tu eras tudo, eras o meu mundo, mas eu não me iludo mais. Para que ficar aqui se não estás bem assim? Então vai. E pode ser que um dia tu queiras voltar. Então vai. Mas quando quiseres sair já é tarde demais. Então vai.
Tá de bobeira, depois se for voltar é não voltar à tua espera. Eu te queria inteira, mas tu fez besteira. Tu era minha inveja, tu levantava a poeira. Eu já te disse, não dá não, tuas amigas babam. Por respeito a ti, metade dela eu nem papo. Me deixa até sem reação, eu não quero relação. Até tentei de tudo, mas foi duro essa decisão.
Então vai, e pode ser que um dia tu queiras voltar. Então vai, mas quando quiseres sair já é tarde demais. Dizias que era a mim que querias, mas agora eu sei que fiz tudo o que podia. Fico arrependido por dar-te o que é meu. Tu nem quiseste falar, tu nem quiseste saber de nós. Agora se queres e vai, oh, yeah. Não queria dizer, mas confesso que às vezes penso em ti em segredo. Sei que tu pensas em mim no que fazemos quando estou aí. Então vai, e pode ser que um dia tu queiras voltar. Então vai, mas quando quiseres.
mas agora não. Baby, agora não dá. Agora não dá mesmo. Dá-me um tempo, deixa-me pensar. Se calhar daqui uns dias.
Então deixa-me pensar.
Baby, agora não dá. Dá-me um tempo, deixa-me pensar. Dá-me uns dias. Eu não sei o que é que se passa.
Então vai, e estamos quase aí, pelo menos esta emissão. Deixamos ainda estas três sugestões: Crónicas e Discursos de António Borges Coelho, Editorial Caminho, maio de 2024, O Tempo das Criadas, A Condição Servil em Portugal, de 1940 a 1970, de Inês Brazão, Tinta da China. Este é de agosto de 2012, mas é uma temática ainda muito, muito atual, atual no sentido que ainda há muita escravidão, exploração do trabalho, e portanto está aqui um livro excelente, e depois esta banda desenhada Peregrinação número 1, de Fernão Mendes Pinto e João Miguel Lameiras, com a ilustração de Miguel Jorge, a Levoar, maio de 2024. Portanto, são estas as nossas sugestões para esta emissão, a emissão número 303, de 3 de junho de 2024. Fiquem por aí, com a AVFM, porque já de seguida vem Sobre Tudo e Sobre Nada, hoje com Ana Marta Matos e João Barreira. E não é só, obviamente, nas duas horas seguintes, mas sempre acompanhem a emissão da AVFM e apoiem a AVFM, uma equipa extraordinária aqui que dá o seu contributo também para a comunidade e por pura carolice. Portanto, é uma rádio sempre em constante evolução. É a sua nova rádio de sempre. Portanto, fiquem por aí, leiam muito, porque é ler que a gente se ouve. Votos de uma boa semana e um bom fim de semana depois, porque será alargado. Vamos ver se na próxima segunda-feira estaremos aqui ou não, mas se fizermos aqui também esta pausa no feriado, na semana seguinte estaremos de volta. Portanto, até lá, fiquem com a AVFM e já de seguida Sobre Tudo e Sobre Nada.
Eu tento seguir em frente para me ficar indiferente, mas não dá para esquecer o que sinto por ti. Eu tento seguir em frente para me ficar indiferente, mas não dá para esquecer o que foste para mim. Aquele café pela manhã, juntos agarrados no sofá, e o que éramos os dois. Yeah, yeah. Disseste que era aqui que querias estar, mas tu foste embora sem pensar no que éramos os dois. Já não dá mais, não posso mais ficar assim. Eu tento seguir em frente para me ficar indiferente, mas não dá para esquecer o que sinto por ti. Eu tento seguir em frente para me ficar indiferente, mas não dá para esquecer o que foste para mim. O que foste para mim. Procurei noutro lugar sinais de ti. Já tentei apagar, mas não esqueci o que éramos os dois. Disseste que era aqui.
Uma voz que sai de cada página. Um pensamento que nos agarra. Que nos agarra. Um livro que nos faz regressar ao início. Tudo faz sentido, porque é a ler que a gente se ouve.